Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Projecast, o podcast de projeto. E no episódio de hoje eu vou voltar novamente aos fundamentos da gestão de projetos. Uma coisa que eu tenho percebido muito e uma falha que tem ocorrido muito na gestão dos projetos é um certo desconhecimento de alguns fundamentos da base da gestão do projeto. Então hoje eu vou falar sobre como calcular um caminho crítico de um projeto e por que que ele é importante. Porque ele é muito importante dentro da gestão do projeto, não tem jeito. Você trabalhar a gestão de um projeto sem olhar para o caminho crítico do seu projeto, basicamente você está indo no escuro, para mim. Na minha opinião, você está caminhando no escuro sem saber aonde você está pisando. Então a gente tem que ir testando, tem que saber, tem que entender esse fundamento. É um fundamento importantíssimo dentro do planejamento de um projeto, não importa a sua abordagem, não importa a metodologia que você for utilizar. Mesmo se for uma metodologia ágil, ou se for uma metodologia tradicional, né, chamada de metodologia tradicional, ou se for a metodologia híbrida, que tanto se fala hoje, que é a junção, mais ou menos ali a junção entre algumas coisas do ágil, algumas coisas do tradicional, não importa. Para mim, em qualquer metodologia, qualquer abordagem que você tiver utilizando para gerenciar o seu projeto, o planejamento é a base para tudo. Não importa a metodologia. E dentro do planejamento, você vai ter um cronograma. Dentro do cronograma, você vai ter o caminho crítico. Então, vamos lá para o episódio. Bom, por que que eu falo que é tão importante a gente entender os fundamentos da gestão do projeto? Porque, assim, a gente hoje em dia está utilizando muito software para fazer a gestão de um projeto. Então, a gente utiliza o Project, ou utiliza o Primavera, ou utiliza o WBS Chart, ou utiliza alguma outra ferramenta ali de planejamento, ou utiliza uma ferramenta, por exemplo, como o Excel também existe, gestão de projeto em Excel. Excel é uma ferramenta super poderosa para isso, não só para isso, para várias coisas. Mas é importante a gente entender o conceito desse método, o conceito dessa metodologia e como que ela é calculada. Porque para você até analisar o software, né? Analisar o que o software está te entregando de informação. Então, assim, não adianta simplesmente você apertar o botão no Project ou no Primavera para ele mostrar o seu caminho crítico. Depois que você desenvolver um cronograma, ele vai pintar ali as atividades de vermelho no gráfico de Gantt, vai ter uma coluna dizendo que a atividade é crítica ou não crítica. E beleza, você vai olhar ali e vai falar: beleza, são essas atividades que eu tenho que focar e boa. Mas como que chegou naquilo lá? Como que o Project chegou naquele caminho crítico e aí você analisar efetivamente o seu projeto dentro do caminho crítico. Então, primeiro, a gente tem que entender o conceito, a gente tem que entender como calcular, para daí você ir para o software e utilizar o software de uma maneira correta. Essa é uma falha muito grande que vem ocorrendo das pessoas do gerente do projeto simplesmente aprenderem a utilizar o software sem saber o fundamento. E aí, assim, você fica refém do software. O que ele soltar para você você vai assumir como verdade. E aí é um grande problema. Porque, como a gente brinca um pouquinho em engenharia dentro dos projetos, assim, o papel, né, entre aspas, o software, aceita tudo. Então, saber analisar o caminho crítico é muito importante. Então, vamos entender o conceito de caminho crítico. Primeiro, o que é esse método do caminho crítico? É uma técnica para o desenvolvimento de um cronograma, para você analisar um cronograma. Ele é utilizado basicamente para você calcular qual a menor duração de um projeto com base nos diversos caminhos da rede desse cronograma. Então, vamos entender bem isso. Qual que é a duração mínima que eu tenho para ir do início ao fim de um projeto, analisando todas as redes do seu cronograma. Ou seja, quando eu digo duração mínima, não é a menor duração, tá? Não é a menor duração. Você vai ter vários caminhos na rede do seu cronograma com várias durações. Qual o mínimo de tempo que você precisa para chegar do início ao fim do seu projeto? Ou seja, na verdade, é o caminho com maior duração. Sempre vai ser o caminho com maior duração, porque se eu tiver um outro caminho com uma duração maior, esse vai ser o caminho crítico, provavelmente, porque ele vai levar mais tempo para você chegar do início ao fim. Então, assim, é o mínimo de tempo que você precisa para completar um projeto. Ou seja, se você analisar uma rede em relação à outra, vai ser a rede com maior duração. Tá? Fica uma coisa um pouco concorrente uma explicação com a outra, mas é isso. Ou seja, o mínimo de tempo que você precisa para completar um projeto para ir do ponto A ao ponto B, analisando rede por rede. Entre as redes, vai ser a rede com maior duração, mas para o projeto como um todo, vai ser o menor tempo necessário. Também vai ser A sequência das atividades, o caminho crítico, ele é a sequência das atividades, do início ao fim do projeto, onde você vai ter a menor folga total no seu projeto. E aí, mais para frente, a gente vai entender o que é folga total. Também, ele é muito conhecido como o caminho de folga zero. Normalmente acontece isso porque quando você calcula o caminho crítico do seu projeto, você vai achar um caminho, um caminho na sua rede que vai ter folga zero, ou seja, não vai ter folga nenhuma. A quantidade de dias que você tem de folga entre as atividades vai ser zero na soma total da folga. Isso é o normal, mas existem muitos projetos que você pode, dependendo da rede que você montou, dependendo da duração das atividades, você vai ter uma folga 1, uma folga de 2 dias, uma folga de 5 dias. Então, por isso que não é o caminho de folga zero, é o caminho de menor folga, que normalmente, quando você monta um cronograma bem elaborado, bem sequenciado, vai te mostrar um caminho de folga zero. Por isso ele é muito conhecido como caminho de folga zero. E uma coisa que é muito importante, que os softwares de cronograma, basicamente o MS Project, o Primavera, que são os dois principais softwares de cronograma, eles são baseados nesse método e os algoritmos dele já fazem esse cálculo automaticamente, tá? Que é o cálculo PERT CPM, que é uma sigla desse método. Ou seja, é um cálculo que ele faz, é um cálculo matemático que ele faz automaticamente na hora que você vai montando o seu cronograma, colocando as durações, colocando o sequenciamento, e aí ele calcula automaticamente o caminho crítico para você. Por isso que a gente precisa entender o conceito e como calcular na mão, porque você consegue calcular na mão, para daí você utilizar o software de uma melhor maneira. Tá? Só para a gente entender um pouquinho assim, eu falei de folga total, mas em gerenciamento de cronograma, nós temos duas folgas, a folga total e a folga livre. Só para a gente entender o que é uma e o que é outra. A folga total é o tempo que uma atividade pode atrasar sem comprometer o prazo total do seu projeto. Se você está utilizando o Project, aí tem uma pegadinha. Para você verificar a folga total do seu projeto, se o seu Project estiver em português, você vai habilitar a coluna margem de atraso total. Se estiver em inglês, é a coluna Total Slack. E a gente tem também a folga livre. A folga livre, o que que é? É a margem de atraso que a atividade ela pode apresentar sem impactar ou sem comprometer as suas atividades sucessoras, tá? E no Project também tem uma outra pegadinha que é, se você quiser verificar, né, a margem de atraso, a margem de folga livre, você tem que habilitar a coluna margem de atraso permitida, ou em inglês, free slack. Antes da gente passar para como a gente vai calcular o caminho crítico, vamos entender só um pouquinho o porque a gente utilizar, quais são os benefícios da gente utilizar o método caminho crítico nos nossos projetos. Primeiro é você ter uma maior priorização e um maior controle do seu cronograma. Ou seja, você sabendo efetivamente quais são as suas atividades críticas, você vai priorizar melhor as suas atividades. Obviamente, você vai ter vários caminhos no seu cronograma, na sua rede, mas você vai priorizar e dá muito mais atenção ao gerenciamento das atividades que você sabe que podem impactar o prazo total do seu projeto. Ou seja, atividade que se você atrasar, não tem como você recuperar, você vai impactar o prazo total do seu projeto. Como eu disse, você vai ter maior controle. É isso que eu acabei de falar, né? Além de você priorizar as atividades que você sabe que apresentam maior risco de impactar o seu prazo total, você vai estar controlando melhor aquelas atividades. Então você. Essa é uma sensação de que, basicamente, é a sensação que você vai estar com o projeto na mão. Isso é o mais importante dentro do gerenciamento do cronograma. Você está com o projeto na mão, você sentir que o projeto está na sua mão e não está escapando ali pelos dedos o prazo. Então, assim, você vai focar naquelas atividades e aí, obviamente, claro que, quando você foca na atividade, o controle aqui que eu quero dizer é o seguinte: você vai priorizar, mas você não pode perder o controle das atividades dos outros caminhos do seu cronograma. Normalmente, com análise melhor do seu caminho crítico, por isso que é muito importante entender o conceito e o fundamento do caminho crítico, você vai ter cronogramas mais enxutos, ou seja, com menor folga entre as atividades. Porque se você colocar muita folga, claro que você tem que colocar folga entre atividades, aí não, na verdade não são folgas, você precisa ter reservas gerenciais de prazo nas atividades, principalmente do caminho crítico. Isso é uma coisa diferente de folga. A reserva gerencial, a gente já falou um pouquinho, não é só de custo e, infelizmente, também para mim, por falta de conhecimento básico de gestão de projeto, a maioria das pessoas considera reserva gerencial ou reserva de contingência somente para custo. Isso é uma falha grave, é um erro grave, que, ou seja, você vai gerenciar bem o seu custo, mas o seu prazo não. E aí, no final das contas, você pode atrasar o seu projeto de precisar de mais grana para terminar. Então, aí os dois vão pro beleléu, aí já foi, né? Então, assim, a reserva gerencial também, ou a reserva de contingência, também precisa ser considerada quando você desenvolver o seu cronograma e aí você chegar num cronograma com menos folgas. Ou seja, você vai ter a reserva, mas vai ser uma reserva que você vai estar gerenciando, vai ser, assim, a reserva exata para você não perder a mão no seu prazo, tá? Com o cronograma mais enxuto, a gente chega num quarto ponto, que é uma economia. Ou seja, com menor duração, você achando a duração mínima para completar o seu projeto, você, obviamente, vai utilizar menos recurso e aí vai ter um custo menor de recurso, ou seja, trazendo uma economia para o seu projeto. Uma coisa muito importante de utilizar o caminho crítico e aquilo que eu falei sobre tanto priorização, quanto controle, quanto um cronograma mais enxuto. Quando você atrasar uma atividade do caminho crítico, não tem jeito. Você vai atrasar o prazo total do seu projeto se você não utilizar nenhuma outra técnica para as atividades sucessoras, por exemplo, uma compressão do cronograma, colocar mais recurso e tal, e aí você conseguir reduzir novamente o caminho crítico e trazer para aquela data que você tinha prevista. Se você não conseguir fazer nada disso, o projeto vai estar atrasado, não tem jeito. Mas, uma coisa muito importante: se você antecipar uma atividade do caminho crítico, uma ou mais atividades do seu caminho crítico, isso não quer dizer que você vai estar reduzindo o prazo do seu projeto. E por que que eu digo isso? Porque você tem vários caminhos dentro da rede do seu projeto. Quando você antecipa atividades do caminho crítico ele pode ser alterado ao longo do seu projeto. Por isso, a importância de você entender conceitos básicos e fundamentos da gestão de projetos. Porque senão você vai estar priorizando somente aquele caminho crítico. Aí você antecipou o caminho crítico, você fala: porra, beleza, estou bem. Estou bem, vou antecipar meu projeto. Só que você esquece de olhar as outras redes, esquece de continuar analisando o caminho crítico do seu projeto e recalcular o caminho crítico do seu projeto. Se você antecipar muito o caminho crítico do seu projeto, pode ser, ou provavelmente, o que vai acontecer é outro caminho da sua rede do cronograma vai se tornar o caminho crítico. E se você não tiver conhecimento sobre isso, aí você vai atrasar o projeto porque você priorizou demais o caminho crítico. Então, assim, o controle tem que ser no caminho crítico, o maior controle tem que ser no caminho crítico, mas sempre no caminho crítico atual do seu projeto. Então, fica esperto nisso também. E agora vamos para a parte de como eu calculo o caminho crítico de um projeto. Basicamente, para calcular o caminho crítico de um projeto, você primeiro, obviamente, a gente está falando que você tem um cronograma. Então, basicamente, você vai precisar desenvolver um cronograma e um cronograma bem desenvolvido. Ou seja, você vai precisar da lista de atividades, determinar a rede de precedência, determinar as durações das atividades e, claro, determinar a data de início do seu projeto. Então, beleza. Então, agora você já tem a sua lista, suas predecessoras e sucessoras, as suas durações e a data que você vai iniciar. E aí você tem três passos para você calcular o seu caminho crítico. O que a gente chama de cálculo do caminho de ida, que é o conhecido também como passo à frente, depois o cálculo de caminho de volta, que é conhecido como passo atrás, e o cálculo da folga total. Então vamos no primeiro, no passo à frente, o cálculo do caminho de ida. Nesse momento, primeiro você vai desenhar a sua rede de precedência, pegar todas as suas atividades e aí, atividade por atividade, você vai determinar a data de início mais cedo e a data de término mais cedo. Ou seja, quanto antes você pode começar uma atividade e o quanto antes você pode terminar uma atividade, que é conhecido como ASAP, as soon as possible, dentro do desenvolvimento de cronograma. Então, por atividade, a data de início mais cedo, a data de término mais cedo. Basicamente, você faz isso calculando a soma das durações das atividades. Tem uma formulinha para cada um. Em geral, uma forma bem rápida é: a data de início mais cedo, ela é igual ao término mais cedo da sua predecessora mais um. E o término mais cedo vai ser o início mais cedo dela mesma, mais a duração dessa mesma atividade, menos um. Então, aí você marca esses dois essas duas variáveis, tá? Quando você tiver mais de uma predecessora, você vai utilizar o maior valor de início mais cedo calculado. Então, isso é o passo à frente, ou seja, basicamente você vai vir somando, né, calculando início mais cedo e término mais cedo para cada atividade, para cada rede do seu cronograma. O segundo passo atrás, que é o cálculo do caminho de volta. Aqui a gente vai determinar a data de início mais tarde e a data de término mais tarde. Ou seja, nos cronogramas a gente chama isso de ALAP, as late as possible. Ou seja, você vai subtrair as durações. Também aqui a gente tem duas variáveis, duas formas. Início mais tarde é o término mais tarde menos a duração da própria atividade, mais um. E o término mais tarde você vai calcular sendo o início mais tarde da sua sucessora menos um, ou seja, você vai estar utilizando a sucessora. Então, por isso que é caminho de ida e caminho de volta. O passo à frente, a gente vai estar indo na atividade da frente, olho a minha predecessora para calcular as variáveis dela. No caminho de volta, eu vou estar voltando do término para o início do projeto e vou utilizando sempre a atividade sucessora para vir calculando as datas de término mais tarde e término mais cedo. Ou seja, e aí aqui também, semelhante ao caminho de ida, se você tiver mais de uma sucessora, você faz o cálculo com todas as sucessoras e utiliza o menor valor de início mais tarde. Assim, é um pouco complicado falando aqui para vocês, mas se você digitar no Google ali cálculo do caminho crítico, essa explicação de como calcular vai estar lá, ou nos livros de gestão de projeto, isso tem, e aí você consegue colocar no papel para estar fazendo esse teste e testando esse cálculo. Mas, em linhas gerais, o que que você vai ter? Você vai ter um diagrama com as redes do seu projeto, com todas as atividades do seu projeto, como se fosse uma tabela, onde você vai ter o nome da atividade, a duração da atividade, o início mais cedo, o término mais cedo, o início mais tarde e o término mais tarde. Isso por atividade, e aí você vai ter o sequenciamento. Que nem como eu falei, você precisa desenvolver o cronograma primeiro. Então, você sabendo quais atividades você tem, qual é a rede de precedência, ou seja, você vai desenhar mesmo quadrinhos com as redes de precedência. Ah, atividade A, e aí você vai ter como se fosse um organograma ou um fluxo, tá? Um diagrama de rede, e aí você vai estar atividade A. Ah, beleza, eu tenho atividade B, que depende da atividade A, ou seja, a sucessora da atividade B é a atividade A. Então, eu vou puxar uma flechinha, fazer o quadrinho da a tabela para a atividade B. E aí eu tenho a atividade C, que ela também depende da atividade A, mas ela também depende da atividade B. Então, eu vou ter uma seta saindo da atividade A para a atividade B e uma seta saindo da atividade B para a atividade C. Ou seja, aí, neste caso, da atividade C, quando você for fazer o cálculo tanto do caminho de ida quanto do caminho de volta, tem que lembrar, putz, eu tenho mais de uma predecessora, então eu vou fazer o cálculo do meu início mais cedo, fazendo dois cálculos de início mais cedo, e o maior valor de início mais cedo eu vou utilizar, vou preencher no, na tabela da atividade C. E aí, sucessivamente, até você fechar o seu cronograma, e aí você vai ter todas as variáveis que você precisa para calcular a folga total, que aí sim você vai chegar no seu caminho crítico. Ou seja, você vai analisar atividade por atividade, caminho por caminho, rede por rede, e fazer o seguinte cálculo. Você vai pegar, você pode tanto utilizar pelo início, pelas datas de início ou pelas datas de término. Simplesmente você vai fazer o início mais tarde, ou a data de início mais tarde, menos o início mais cedo. Você vai marcar esse resultado. Ou você pode calcular pelas datas de término. Término mais tarde, menos o término mais cedo. E aí você vai fazer atividade por atividade. Então eu vou ter o caminho, por exemplo, eu tenho o caminho no meu cronograma, da atividade A, B, D, G e H. Acabou. Tem esse caminho nessas atividades. Quando eu faço esse cálculo, eu vou ter zero em cada folga de cada atividade vai dar zero. Ou seja, esse caminho é o caminho, como eu disse no começo, não precisa ser o caminho de folga zero. Não é necessariamente o caminho de folga zero. É o caminho de menor folga na sua rede de precedência. Pode ser zero, ou pode dar uma folga 1 e um outro caminho, pode dar uma folga 5. O caminho de folga 1 é o caminho crítico do seu cronograma. Então, em linhas gerais, essa é a maneira de você calcular o caminho crítico do seu projeto. E essa é a maneira que o Project ou o Primavera ele utiliza para calcular o caminho crítico do seu projeto. Obviamente que é um algoritmo, né? Faz várias interações. Ele faz automaticamente a maneira que você vai colocando a atividade, a duração e você já faz a rede de predecessora e sucessora do seu cronograma, ele faz o cálculo automaticamente. Mas esse é o conceito e isso é como calcular. Então, assim, uma coisa que tem no exame de certificação do PMP, do PMI, isso é uma coisa que a gente estuda para o exame, você calcular manualmente o caminho crítico. Ele vai te dar uma rede de precedência com as atividades, as predecessoras e as durações. E a partir disso, a gente precisa calcular manualmente o caminho crítico e responder isso durante a prova do exame. Então, mais importante do que você saber o caminho crítico para passar no exame é você saber o fundamento e as bases de como calcular o caminho crítico para você analisar o que o software está soltando para você de informação. Porque senão você vai assumir aquilo como verdade, você vai assumir que aquilo está certo, 100% certo, e vai seguir em frente. E também, como eu disse, a gente não pode perder a mão do caminho crítico. Se você antecipar uma atividade do caminho crítico, pode mudar o seu caminho crítico, e aí você não percebeu que mudou o caminho crítico, focou naquele caminho crítico que você guardou na cabeça, e aí chega um momento que, putz, eu atrasei. Mas por que que eu atrasei? Ah, porque o caminho crítico mudou e eu não percebi. Um outro grande problema, que é uma das falhas grandes dentro de cronograma, é o sequenciamento, né? A rede de precedência. O principal é você conseguir sequenciar o seu cronograma de uma maneira correta. Se você sequenciar errado, você vai calcular erroneamente o caminho crítico. Não tem jeito. Porque você vai estar com uma sequência errada, e aí o caminho crítico vai ser calculado de uma maneira errada. Ou então a duração também, você errar na duração. A estimativa de duração, você estimar, como eu disse no começo, você colocar uma atividade que dura 5 meses, você falar que é 1 mês, obviamente você vai mostrar um caminho crítico que não existe. Porque 1 mês você não conseguiria fazer, ela vai atrasar de qualquer jeito, aí não vai ser caminho crítico. Tem várias coisas, vários fundamentos que a gente precisa aprender para conseguir gerenciar melhor os projetos. Fica o exercício, fica a dica aqui, pesquisa. Eu sei que não é fácil entender fórmulas e uma maneira de fazer um cálculo num podcast, obviamente, mas se você digitar cálculo do caminho crítico no Google, vai aparecer vários sites, vários blogs aí que tem esse cálculo. E aí você consegue praticar isso na mão, pega ali, cria um cronograma imaginário de 10, 15 atividades, monta a rede e faça esse cálculo para você entender e conseguir analisar o caminho crítico que o Project vai te mostrar. É isso aí, eu fico por aqui com esse episódio do The Projectcast. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido para vocês. E mais uma vez agradecendo a todos que estão escutando, que estão seguindo o Projectcast. Na semana que vem tem mais um episódio. E é isso aí, ótima semana a todos, um grande abraço. Thank you.